Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes.
Bom dia. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG.
Não é incomum a queima de aparelhos eletrônicos após queda de energia. Neste caso, o consumidor pode cobrar a distribuidora pelo prejuízo, mas garantia de ressarcimento ocorre apenas para quem tem seguro residência com cobertura de danos elétricos. CNSEG, seguro para tudo e para todos.
A inteligência artificial é uma realidade no cotidiano de praticamente todos os segmentos de trabalho. A agilidade que ela fornece com as soluções apresentadas concede um fascínio e, ao mesmo tempo, uma preocupação. Isto não é diferente com os trabalhadores do Poder Judiciário, que recentemente trataram essa questão durante o evento promovido pela Associação dos Oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente da entidade, Valdir Bueira, falará sobre este assunto no Espaço Jurídico deste sábado. Presidente Valdir Bueira, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvintes do Espaço Jurídico da Bandeirantes. É um prazer muito grande estar aqui contigo nesta manhã.
Presidente, então vamos com a nossa pauta deste sábado. Na sua avaliação, o Poder Judiciário precisa garantir maior controle sobre o design dos algoritmos?
Olha, Gerson, essa temática é uma temática nova para nós do Judiciário, que nos traz algumas preocupações no sentido da segurança, principalmente da segurança dos dados que são fornecidos pelas pessoas nos milhões de processos que tramita no judiciário brasileiro, e a gente sabendo que as detentoras dessas tecnologias são empresas privadas, as chamadas big techs, né? E como tudo na vida, nós que vivemos num país capitalista, tudo na vida se almeja, se objetiva o lucro. E às vezes, com esse objetivo, Gerson, nem sempre algumas preocupações são observadas. Então, dentro desta preocupação, dessa perspectiva, nós da Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul, da Bogeres, realizamos no dia 22 e 23 de março passado um encontro estadual de oficiais de justiça que aconteceu ali no Intercity Hotel em Canoas. Trouxemos painelistas renomados, né, nessa temática para conversar com os oficiais de justiça acerca desse tema e nos instrumentalizarmos para fazer esse debate dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que possivelmente já desenvolve várias ferramentas nesse sentido, assim como outros tantos tribunais de justiça no país, e a gente precisa estar compreendendo bem essa temática para poder fazer a nossa intervenção com a qualidade necessária.
O senhor considera a base de dados do sistema da justiça estadual segura?
Olha, todos nós sabemos que há um tempo atrás aconteceu um ataque hacker no nosso tribunal, que ocasionou bastante preocupação, bastante, assim, como é que eu vou te dizer, foi vulnerável o acontecimento. Depois disso, o Tribunal de Justiça tomou várias providências nesse sentido, graças à competência dos nossos técnicos, não foi avariado nenhum dado, não foi perdido nenhum dado, nenhum usuário, nenhum participante de processo do Judiciário do Rio Grande do Sul teve algum tipo de dado prejudicado, vazado ou alguma coisa desse tipo. Mas como aconteceu essa situação no nosso tribunal e em vários outros, eu lembro até que o site do STF, do STJ, foi também invadido naquela mesma oportunidade, a gente sempre tem esta preocupação, né? Mas a questão, Gerson, dos dados A preocupação maior que a gente tem com os dados, levando em conta que o judiciário é um setor sensível da sociedade, é com o que com a utilização desses dados. Essa é a nossa maior preocupação, porque o infortúnio de uma invasão hacker ou de uma coisa nesse sentido, todos nós estamos sujeitos a isso, né? É sistemático no cotidiano, mas a maior preocupação nossa é com a utilização desses dados, dessas milhares de pessoas que figuram em processos e procedimentos no judiciário, se isso vai ser utilizado tão somente para aquela finalidade em que está sendo discutida nos processos, ou se as pessoas correm risco desses dados ser utilizados para outras questões que a gente não sabe nem afirmar, porque seria, né, essa utilização. Então, isso nos preocupa sobremaneira.
Uhum. O atual sistema do judiciário tem transparência, ele garante equidade e humanização?
Nesse aspecto da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, essa preocupação e essa realização desse nosso encontro e a pauta desse debate cotidiano, ele busca isso, busca a transparência e o esclarecimento cada vez maior de como vai se dar a utilização dos dados das pessoas na inteligência artificial. Como que isso vai se dar, qual a segurança que isso vai ter, como que as pessoas vão saber de todas essas informações, nós do judiciário, aonde estaremos inseridos nisso. Isso é uma cobrança que se faz e que se pretende fazer cotidianamente, porque, como falei anteriormente, se trata de de questões sensíveis, né, que as pessoas, dados muito sensíveis que estão dentro dos processos. E por que que isso se acentua, Gerson, no nosso ponto de vista, enquanto associação representativa dos oficiais de justiça? Mais recentemente, em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cerca de um mês atrás, anunciou e a inteligência artificial naquele estado vai ser utilizada para fazer minutas de sentenças e decisões. E aí nós ficamos pensando, assim, preocupadamente, se a inteligência artificial será utilizada para fazer minutas de decisões e sentenças, o que será que vai acontecer com outros setores do judiciário, e aí pensando até mesmo nas nossas funções diárias e cotidianas. Então, isso que é o mais importante e preocupante, Gerson. Nós defendemos aquele princípio de que as pessoas no judiciário serão e deverão ser julgadas por pessoas, ou seja, por juízes, por pessoas físicas, e não corram o risco de serem julgadas por máquinas, no caso da inteligência artificial. Porque a gente sabe que essas máquinas, esses algoritmos, eles são treinados a partir de armazenamento de uma mega quantidade de dados para que eles possam identificar determinadas questões. E a gente sabe que se esses algoritmos forem treinados com dados apenas de um segmento da sociedade, as decisões virão para aquele segmento da sociedade. O que isso a gente não pode correr esse risco, porque a nossa sociedade é plural e porque o juiz natural, o juiz pessoa física, ele tem subjetividades, Gerson. Ele, quando vai julgar o meu processo ou o teu processo, quando ele vai ouvir a ti numa audiência e vai ouvir a mim, ele percebe muito mais do que as respostas que a gente vai estar dando aos questionamentos deles. O que a máquina não tem essa capacidade. Então, isso nos preocupa muito e por isso que a gente está trazendo esse tema para o centro do debate.
Uhum. O senhor compreende que as ferramentas tecnológicas, elas proporcionam avanços, mas elas também podem representar um perigo se não forem resguardados alguns cuidados, justamente em cima do que o senhor estava falando até o momento?
Compreendo perfeitamente. É um paradoxo, né, Gerson? Primeiro, assim, ó, a gente não tem como frear essa revolução tecnológica na sociedade, muito menos no judiciário. Então, esse sistema veio para ficar, né? Com essa consciência é que a gente tem que procurar trabalhar para que ele traga, se for o caso, os menores danos possíveis. Obviamente que o nosso objetivo é que ele não traga dano para ninguém, dano nenhum. Mas né, na perspectiva de que sejam, se ocorrerem, os menores danos possíveis. Então, por isso que a gente traz essa temática à tona. Hoje, para te ter uma ideia, já se tem notícia de que existem 111 projetos de inteligência artificial em desenvolvimento no país, em 53 tribunais de justiça. Né, dos 92 existentes no país. Então, essa situação veio e veio para ficar, e nós não temos a pretensão, né, nem condições de travar esse processo. Por quê? Porque eu falei que é um paradoxo anteriormente, Gerson, porque é verdade e é inegável que a inteligência artificial ela vai acelerar procedimentos em diversos setores do judiciário. Por exemplo, pesquisas de jurisprudências que daqui a pouco levavam horas ou até dias para que um grupo de servidores fizesse nas bibliotecas do Tribunal de Justiça, do STF, do STJ, enfim, de diversos outros tribunais no país, com a inteligência artificial isso é feito em questões de minutos. Né? Então é inegável que nesse aspecto ela veio e veio para ajudar. Por exemplo, busca de dados e informações em bancos de dados também, as pesquisas são muito mais rápidas e com isso vai com certeza acelerar o processo. Agora, de outra parte, a gente tem que ter o cuidado de que essa revolução tecnológica, essa aceleração dos procedimentos, ela não venha com prejuízo para as pessoas que a gente chama de partes nos processos que estão em andamento.
Pois é, então vamos inclusive aprofundar um pouco este ponto. No seu entendimento, o uso indiscriminado da inteligência artificial pode levar a injustiças e até mesmo prejudicar a carreira dos trabalhadores da justiça, particularmente, por exemplo, os oficiais?
Eu acredito que sim. O uso indiscriminado, sem os cuidados necessários, eu acredito que sim. Já aconteceram, até tu deves ter conhecimento, de sentenças feitas por algoritmo, por inteligência artificial, com pessoas diversas, né, que não tinham nada a ver com a questão de decisões. Também aconteceram projetos de lei que foram aprovados por câmaras de vereadores e sancionados por prefeitos que não tinham nada a ver com o tema em debate. Isso não nos preocupa, Gerson. Isso são exceções que serão reparadas assim que elas aconteçam. Isso não é a maior preocupação nossa, porque é a exceção. O que nos preocupa é o cotidiano, né? É aquelas situações que a gente não fica sabendo, né? Que não sai na imprensa, que não são absurdos, mas que, no entanto, trazem, né? Deixam as pessoas com uma certa vulnerabilidade ou até mesmo prejuízo. Então, eu não tenho dúvida que se for usada indiscriminadamente e sem os cuidados necessários, é possível que aconteça algum tipo de injustiça. Por exemplo, há pouco tempo atrás, soube-se que o uso de algoritmos para fazer reconhecimento facial não conseguia reconhecer um rosto negro. Por que que não reconhecia o rosto negro? Porque o algoritmo, possivelmente, foi treinado para reconhecer rostos humanos brancos. Quando apareceu um rosto negro para ele reconhecer, ele teve dificuldades para reconhecer. Esse é um exemplo exacerbado, mas é um exemplo que pode ser utilizado numa outra circunstância que não seja tão absurda assim, no entanto, que possa trazer prejuízo para aquelas pessoas que estão dentro daquele processo. E para os oficiais de justiça, o que que isso influencia? Influencia na questão de que, com certeza, a inteligência artificial vai absorver muitas atribuições dos oficiais de justiça, e isso vai causar, sem sombra de dúvida, uma alteração nas atribuições desses profissionais. Então, é uma incerteza também que se tem, né, de que das atribuições no futuro, como que os oficiais de justiça vão absorver essas mudanças tecnológicas para continuar trabalhando no seu dia a dia. Porque a gente sabe, né, que a gente vive num país que tem as suas dificuldades. Não é todos os lugares e os rincões desse estado e deste país que as pessoas têm acesso a essas tecnologias. né? Então, como que ficaria, né, nesse aspecto? Será que o Estado, o Tribunal de Justiça, alguém, né, tem que ter essa preocupação também para que o judiciário tão tecnológico assim, ele não se distancie dos cidadãos, porque isso não é o objetivo, com certeza, nem do Tribunal de Justiça e nem dos administradores do poder.
Esse é um ponto importante que o senhor ressalta, porque, claro, nós lidamos e precisamos lidar com a tecnologia e também não nos afastarmos dela, mas também observar aquilo que ela pode, a algum ponto, ser aprimorada. E falo isso em função até do detalhe que o senhor colocou do não reconhecimento facial de uma pessoa negra. Então, ou seja, a máquina recebeu informações da base de dados e que, como se não existissem negros. Isso é preocupante.
Exato. E aí a gente pode até alargar mais nosso pensamento, a nossa avaliação, né, Gerson? Aconteceu nesse caso que eu te falei, um caso absurdo, mas pode acontecer em outros casos, porque se o algoritmo for treinado para identificar um réu e dosar uma pena para um réu branco num crime de furto de uma bicicleta de tantos anos, será que ele vai reconhecer para um réu negro que furtou uma bicicleta aquela pena daqueles tantos anos se ele não foi treinado da mesma forma? Não, então tem essas questões para a gente pensar. É óbvio, mais uma vez eu estou dando exemplos exacerbados, mas são exemplos para a gente pensar, porque a máquina ela é treinada. A gente chama de inteligência artificial, Gerson, mas na verdade muitos autores contestam essa denominação, porque a inteligência ela é inata do ser humano.
Sim, ela é abastecida, ela é abastecida pelo ser humano.
Exato. Então, a inteligência, ela é adstrita ao ser humano. A máquina não vai raciocinar. E tem mais um detalhe importante para a gente analisar também, Gerson. O algoritmo, ele trabalha com os dados que ele possui.
Sim.
Entendeu? Ele não trabalha com um dado que ele não tenha, mas ele nunca vai dizer para ti que ele nunca vai deixar de responder a tua pergunta. Se tu perguntar, fazer uma pergunta para o chat GPT sobre determinado assunto que ele não tenha dados armazenados, ele vai te responder uma situação por vezes absurda, porque ele não foi treinado para dizer não, né? Então tem essas questões também. E isso, os especialistas chamam isso deixa eu tenho até anotado aqui, de aberração, alienação estatística. Alienação estatística, os entendidos dizem que é aquilo que o algoritmo não está treinado para responder e ele responde. Então, se a gente não ficar atento a essas questões, e aí aquilo que tu falou é muito interessante, o uso desenfreado da inteligência artificial, a gente daqui a pouco vai cair em situações escandalosas, né? Achando que o algoritmo vai te responder sempre a coisa certa, aquilo que ele é denominado de inteligência artificial, que não é verdade.
E até porque, presidente, até para evitar, porque não podemos deixar de reconhecer algumas pessoas ou alguns profissionais com o advindo da inteligência artificial, meio que se encostaram, né? Como a gente diz no popular. Deixaram a máquina tocar o negócio e muitas vezes ocorrem problemas. Porque elas deixam na mão justamente da máquina, eu vou chamar assim da máquina, para realizar o trabalho. Muitas vezes nem conferem.
Essa é uma questão que tu colocas, que infelizmente é verdade, e aí vai a nossa preocupação, porque como eu te falei...
E vem ocorrendo dentro do sistema judiciário. Eu não digo o poder judiciário, mas os operadores do direito.
Claro que ocorre e poderá acontecer ainda mais, com mais intensidade, porque se a inteligência artificial será usada para fazer minutas de sentenças e de decisões, como é o caso de Santa Catarina, sabe? Como é que vai se dar isso? Será que não vai passar alguma situação pelo ser humano que deveria revisar? E aí eu digo, aí a gente pode até pensar naquela máxima, né, Gerson? Ah, mas dentro de milhões de sentenças dadas, se passar uma ou duas assim, ainda estamos. Não pode passar nenhuma, porque estamos tratando de ser humano. né, e de situações de vidas e talvez de prejuízos irreparáveis. Então, tu tens toda a razão, né? A inteligência artificial, como uma máquina que é, como um algoritmo que é, ele precisa ser desenvolvido com toda a transparência e com todo o cuidado dos humanos, né, dos profissionais, no caso da área. Para te ter uma ideia, Gerson, e aí o Tribunal de Justiça, o judiciário em si, ele trabalha com base na produtividade, e é por isso que está fazendo uso desta ferramenta tecnológica chamada inteligência artificial. Para te ter uma ideia, eu tenho aqui dados do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2018. Para te ter uma ideia, dos 92 tribunais brasileiros, foram recebidos 28 milhões de novos casos. Desses 28 milhões, 31,8 milhões de processos foram sentenciados e possui uma pendência ainda de 78,7 milhões de casos. Desse total, 79% estão totalmente já no meio eletrônico. Então, existiam em 2018, por certo, hoje será mais, 79% dos processos em andamento no judiciário são processos eletrônicos, são processos que passarão pelo crivo da inteligência artificial, se isso for uma tendência, o que está parecendo que é no judiciário brasileiro. Então, é com base nesses números que esses tribunais de justiça estão fazendo uso desta ferramenta para poder dar conta dessa demanda, que é uma demanda muito exacerbada de processos que existem em andamento no judiciário brasileiro. Então, a gente trabalha com essa realidade. E para te ter uma ideia também, como a inteligência artificial, ela significa um algoritmo que é municiado diariamente com dados, ou seja, ele é a fonte primária da inteligência artificial, é o armazenamento de dados. E para te ter uma ideia, onde é que estão esses dados? Hoje, né, numa pesquisa mais recente, 38,8% dos dados no mundo estão armazenados na Amazon, na Big Tech, na ferramenta, na empresa Amazon, 38,8%. E 21% dos dados do mundo estão armazenados na plataforma da Microsoft. Junto as duas empresas possuem 60% dos dados armazenados, dos dados das pessoas do mundo inteiro. Então, não é pouca coisa que a gente está lidando. Sim. Isso tem muita coisa envolvida, muito interesse, muito, muito interesse econômico, enfim, envolvido nessa situação que a gente está debatendo.
Bom, tanto que recentemente tivemos aí um grande empresário querendo dar pito no judiciário brasileiro.
Pois é. E isso aí, para te ter uma ideia, Gerson, depois deste fato, ou concomitante com este fato, o que nos deixou bastante aliviados, porque até então o STF, que é a nossa Corte Superior Máxima, e também o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do STF, até então o presidente do STF e do CNJ estava muito empolgado com a inteligência artificial, estava muito entusiasta com isso. E depois deste fato que tu referes, nós vimos com alegria algumas manifestações na imprensa, não só do presidente Barroso, como também do ministro Luiz Fux, de que a inteligência artificial vai ser inserida no judiciário brasileiro com todos os cuidados e dentro das recomendações e limites previstos na Constituição brasileira. Isso nos deixa feliz, porque é sinal de que essas pessoas que detêm o poder, né, estão preocupadas também com essas questões que a gente está referindo.
Pois é, presidente, a categoria dos oficiais de justiça já debateu ou vem debatendo este tema com a direção do Tribunal de Justiça?
Sim, nesse evento que tu referes e que nós referimos aqui do nosso encontro estadual de oficiais de justiça que aconteceu no mês passado, estava na mesa de abertura o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Blatz, e ele disse lá para os presentes, nós estávamos em cerca de 270 pessoas mais de 80 comarcas das 165 comarcas existentes no estado, ele disse para todos nós que a ferramenta da inteligência artificial vai ser utilizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com todos os cuidados necessários, principalmente com os cuidados dos dados das pessoas envolvidas nos processos, e que ela veio como uma ferramenta para ajudar as pessoas, os trabalhadores, os juízes, a dar conta da demanda de trabalho, e não veio para substituir as pessoas. Então, isso também nos deixa bastante confortáveis e aliviados, porque a gente percebeu que há uma preocupação do uso da inteligência artificial e das consequências que ela pode trazer se não forem observados alguns requisitos importantes nessa questão da utilização dos dados. Então, existe um comitê já no Rio Grande do Sul que gerencia isso, que pensa nisso, que estuda isso, que é composto pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pela OAB Estadual, e alguns outros órgãos, e que nós estamos pleiteando um assento também, porque pretendemos levar para esse comitê a percepção dos trabalhadores do judiciário, que trabalham com isso no dia a dia, né? Queremos levar a nossa percepção para dentro deste colegiado para acompanharmos e fazermos as sugestões que a gente acha que são úteis para que esse processo seja um processo exitoso e mais seguro e transparente possível. Esses são pilares fundamentais, Gerson. A inteligência artificial, ela tem que ser utilizada com a segurança e a transparência necessária, não só para os ditos operadores do direito, mas para a sociedade, que é a usuária do nosso serviço. O cidadão tem que saber que ele está num processo judicial e que os seus dados serão usados tão somente para aquele processo e que não serão expandidos para lugar nenhum além disso.
O evento que o senhor citou, realizado pela Bogeres no Hotel Intercity em Canoas, ele contou com a participação de especialistas, representantes do Poder Judiciário, Estadual e Federal. Quais foram as principais recomendações apresentadas? O que o senhor poderia destacar para os ouvintes?
Gerson, nós tivemos uma palestra com um professor da Universidade Federal do ABC Paulista, o Sérgio Amadeu da Silveira, que é um estudioso desse tema, uma pessoa que debate isso já há anos, pesquisa isso com profundidade, e a palestra que ele nos deu, que foi uma palestra de cerca de 50 minutos, uma hora, foi muito esclarecedora nesse sentido. Então, eu acho que a participação desse professor Sérgio Amadeu foi fundamental para que nós, a partir dos ensinamentos que ele nos trouxe, possamos nos instrumentalizarmos para fazer esse debate com mais qualidade. Eu destacaria, né, todas as palestras foram interessantes, mas eu destacaria a do Sérgio Amadeu e a do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, que é um estudioso também dessas questões, e o professor Ricardo Antunes, ele expande ainda mais essa questão da ferramenta da inteligência artificial para outros temas ligados ao mundo do trabalho, como o trabalho em plataformas, a uberização, ao Big Data, a Justiça 4.0, enfim. O professor Ricardo Antunes também é uma pessoa que foi fundamental para que nós tivéssemos um aprendizado muito elevado dentro desta temática. E claro que isso aí, né, Gerson, é uma coisa que nós precisamos estar sintonizados sempre, né? A Bogeres continua trabalhando esse tema e, por certo, outras atividades nesse sentido serão feitas, porque nós precisamos muito nos instrumentalizarmos e entendermos essa revolução tecnológica que está chegando no judiciário, para que nós possamos, né, continuar prestando nosso serviço à sociedade com a melhor qualidade possível.
Presidente, até tinha conversado com o senhor antes de nós iniciarmos aqui essa sua participação no programa, sobre as demandas da associação, das demandas que envolvem aí as questões salariais da classe, mas eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade em função do tempo aqui, que já se foi, o relógio sempre nos cobra. E eu gostaria então, presidente, de agradecer a sua participação, presidente da Abogeres, Valdir Bueira, na Rádio Bandeirantes. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Gerson, muito obrigado aos ouvintes da Bandeirantes e do programa Espaço Jurídico. Foi um prazer imenso conversar com vocês nesta manhã sobre esse tema muito importante para toda a sociedade e não só para o judiciário. E estamos à disposição aí a hora que a Bandeirantes e que o espaço jurídico precisar da nossa contribuição, estaremos sempre à disposição para colaborar.
Vamos conversar novamente, com certeza. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaespaçojurídico@gmail.com. O Programa Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da CNSEG. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos!
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico.